Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia, geração de renda e emprego.
Índice avalia melhores cidades do Brasil para empreender.
E ajuda governos a reformularem ações para que empresários gerem novos negócios. Cleide Lopes.
Entre os itens avaliados estão ambiente regulatório e infraestrutura.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Chuvas na região norte.
Ministros vão ao Acre e Amazonas acompanhar de perto a situação.
E anunciam ações e recursos para atendimento à população atingida.
Vamos falar sobre ações e propostas para que mais turistas estrangeiros visitem o Brasil.
Tema da entrevista ao vivo com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.
Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Nos dois primeiros meses de 2023, o Brasil recebeu 1 milhão e 500 mil turistas estrangeiros.
O número mostra que nós já superamos o patamar anterior ao da pandemia de Covid-19.
E o governo federal está trabalhando para ampliar esses números, divulgando o turismo brasileiro no exterior e buscando fazer aqui a realização de eventos de grande porte, como Conferência do Clima das Nações Unidas.
Nós conversamos agora ao vivo com o presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo, sobre esses projetos. Boa noite, presidente.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite a quem nos ouve. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
Presidente, o senhor já foi a feiras de turismo na Alemanha, em Portugal, também recebeu aqui no Brasil alguns jornalistas estrangeiros. Quais são as apostas da Embratur para vender o Brasil como destino turístico para eles e qual marca está sendo aí construída do Brasil lá fora?
Olha, exatamente. A gente participou da Feira de Lisboa e da Feira de Berlim, que são duas grandes feiras internacionais. A de Berlim é a maior do mundo. E o recado que nós levamos aqui do Brasil foi simples. O Brasil voltou. O Brasil é o país da democracia. O Brasil é o país do respeito às leis. O Brasil é o país do respeito à natureza, tem responsabilidade climática e isso teve um impacto muito grande nessas feiras, onde nós conversamos com vários operadores, né, agências, enfim, também representantes de governo, o mundo privado e o mundo público do turismo. E o presidente Lula é um grande garoto propaganda, parte do garoto ele vai gostar muito, mas é um grande garoto propaganda do Brasil, porque, só para vocês terem uma ideia, a Alemanha, que é um país muito importante, né? Quando nós visitamos Berlim, fomos recebidos na embaixada, e um impacto muito grande da presença do Brasil na feira, da Alemanha para cá, nos três primeiros meses do governo, nós já tivemos a visita do presidente, nós já tivemos a visita do chanceler e a visita de ministros. Em três meses, o Brasil, né, do governo Lula, recebeu mais autoridades da Alemanha do que em quatro anos passados. Então, a Alemanha sinaliza claramente que entende que esse Brasil voltou. E isso é um ponto muito importante para que a gente traga cada vez mais turista estrangeiro para cá. Por que que a gente está falando isso? Cabe à Embratur a promoção para fora, né? A promoção do turismo internacional, não é do turismo doméstico. Quando o slogan do governo federal é Brasil, União e Reconstrução, essa reconstrução é muito da imagem para fora. E nós tivemos muitos problemas nos últimos quatro anos. Por exemplo, a França é um país emissor muito importante de turista para cá. A França, ela tinha deixado de divulgar o Brasil como um destino a partir das relações diplomáticas seríssimas, dos problemas diplomáticos seríssimos que o Brasil teve com a França. Aquelas agressões do Bolsonaro, a primeira-dama, a gente lembra disso na França. Então, nós tivemos que repactuar com o mundo inteiro a ideia de que o Brasil voltou e de que as pessoas podem vir para cá. Quanto mais turista estrangeiro vier para cá, melhor para a gente, porque aqui é um lugar que a gente está pronto para receber o mundo com enormes desafios, mas quanto mais turista vier para cá, melhor para a gente, porque é mais emprego, é mais renda, é mais recurso. Você estava falando, Luciano, de 1,5 milhão de turistas em dois meses. Isso é recorde. Esses turistas deixaram aqui US$1 bilhão. Então, turismo é solução. É geração de emprego e renda e a gente precisa disso.
A Embratur está firmando uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para a formação de mão de obra na área de turismo, né? Isso pode ajudar a desenvolver o potencial de acordo com as necessidades regionais também. Como é que vai funcionar esse programa, presidente?
Olha, isso é muito importante. Isso é fruto de uma conversa minha com o ministro Wellington Dias, que, aliás, desenvolveu, durante seu governo no Piauí, programas de turismo muito importantes. Hoje, a gente tem a Rota das Emoções, né, que eu aconselho que as pessoas conheçam, né, que pega três estados diferentes. Você pega Ceará, você pega Piauí, você pega Maranhão. Então, chamado Rota das Emoções, que recebe um número cada vez maior de turistas estrangeiros e também do turismo doméstico brasileiro. O Wellington assumiu, o ministro Wellington Dias assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social. E o que, que a gente quer? A gente precisa qualificar a mão de obra no Brasil. A gente precisa entender quais são as demandas de cada destino. O Brasil tem uma riqueza turística que nenhum país tem, e eu não estou sendo exagerado ou aquele brasileiro fanático, não. Mas olha, o Brasil, você olha para o sul, você tem Gramado, você tem Florianópolis, né? Você tem Foz do Iguaçu, que é um tipo de turismo específico que nós temos aqui. Aí você vem para o sudeste, você tem inúmeros destinos incríveis, você tem o turismo de negócio de São Paulo, mas você tem o Pantanal logo acima, você tem Bonito, né? Você tem Manaus, você tem Amazonas, você tem a floresta, você tem uma diversidade gigantesca de destinos, sol, praia, natureza. O que a gente precisa fazer? Qualificar a mão de obra para que esse turista venha e possa ter um desempenho cada vez maior. Quanto mais tempo o turista for aqui, mais ele gasta, mais emprego a gente gera. Então, em cada destino, a gente está identificando pela Embratur qual é a demanda de mão de obra que tem, e o ministro Wellington Dias entra com a capacitação de mão de obra. Então, por exemplo, um lugar, uma cidade que receba cruzeiros, você tem uma mão de obra específica dos cruzeiros que param ali. Não é uma cidade que você tem um centro de gastronomia, você tem uma outra necessidade de mão de obra. A língua, evidentemente, é um desenvolvimento que é para todo turista estrangeiro, a gente precisa desenvolver mais no Brasil, mas pensar em que tipo de capacitação e formação profissional para gerar emprego mais qualificado para o Brasil.
Pois é, o senhor falou dessa diversidade aí de turismo que a gente pode, sim, ter em todo o país. E o Brasil está sendo candidato agora a sediar a Conferência do Clima, a COP30, que vai acontecer em 2025, exato, em Belém, no Pará, e aí atrair, então, público para a Amazônia, né? Qual é o retorno que um evento desse pode trazer para o turismo brasileiro? O senhor acredita que esses turistas sairiam da Amazônia para ir a outros destinos do país? Como é que é essa expectativa?
Bom, primeiro que a gente está falando de um dos eventos mais importantes do mundo. A gente está falando de todas as grandes autoridades mundiais vindo para o Brasil, né, e não estão vindo para o Rio de Janeiro e São Paulo, né, estão indo para Belém. Então a gente tem em Belém inúmeros atrativos. Você tem uma culinária, você tem uma gastronomia que é espetacular. Eu sou suspeito de falar, porque é realmente fantástico a gastronomia que você tem no Pará, mas você tem ali um contato direto com o que é a Amazônia. Acho que tem uma concepção do turismo que é importante, né? O turismo é uma atividade econômica das mais importantes do mundo, é 8% do PIB brasileiro hoje. Então, mesmo com uma ausência completa de políticas públicas sobre o turismo, ele representa 8% do PIB. Pode representar muito mais perto da riqueza que a gente tem de destinos, né? E ele pode ser uma fonte permanente de geração de emprego, de qualidade de mão de obra e de distribuição de renda e combate à desigualdade. O turismo é uma atividade econômica capaz de gerar desenvolvimento e conservar a natureza. O turismo não tem risco predatório. Então, quando o Fórum Econômico Mundial olha para o turismo e fala, está entre as 5 atividades econômicas mais importantes do mundo, e o Brasil é um dos principais lugares para que essa atividade econômica aconteça, e eles colocam a natureza e a cultura como elementos decisivos. Ou seja, você tem uma atividade econômica onde a cultura é um valor, onde a gastronomia é um valor, onde a natureza é um valor. Então, é uma atividade econômica muito compatível com os desafios que você tem da humanidade no século XXI, porque ela preserva, ela conserva, ela gera emprego e gera desenvolvimento. Ela é diferente de outras atividades econômicas que têm consequências que também são negativas. Turismo é a solução. A cada um real, isso é um estudo da Fundação Getúlio Vargas, a cada um real investido na promoção do turismo, são 20 reais que entram na economia local. Então, a gente está falando de algo que é potente economicamente e que é muito importante para o grande desafio que Belém vai colocar para o mundo, que é o da sustentabilidade e da responsabilidade climática.
Presidente, nós ainda temos um minuto. O senhor acredita que o turismo no mundo mudou após a pandemia? E quais seriam os novos desafios?
Ele mudou completamente. São 2 anos de um sofrimento muito grande, mundial. Eu acho que esse número de turistas que a gente tem aqui no Brasil é, primeiro, uma percepção que o Brasil mudou. E a segunda é também que a gente precisa viver mais intensamente as coisas pós-pandemia, porque não foi fácil, que todos nós passamos, que o mundo inteiro passou. Então as pessoas estão buscando. Eu acho que hoje tem algo muito importante, que é o chamado turismo de experiência. As pessoas querem continuar indo para os grandes destinos turísticos, as grandes praças, os grandes lugares famosos, mas tem aquela coisa de você experimentar uma gastronomia que é diferente da sua, você experimentar um lugar, uma praia, uma natureza que você não tem perto da sua casa. E o Brasil tem essa coisa da brasilidade, né? De uma possibilidade, uma experiência que você não vai achar na Europa, não vai achar nos Estados Unidos, e que a gente tem que transformar essa enorme oferta que a gente tem em produto. Então é a gente fazer com que o turismo nos ajude a viver num país melhor. Para nós, o turista vem, não é que o turista vai viver no Brasil melhor do que nós vivemos, não. A vinda do turista vai fazer a gente viver num Brasil melhor para nós, para nossos filhos e para os nossos netos. Então, os turistas que vêm para cá nos ajudam a ter um Brasil melhor para a gente também.
Bem, nós conversamos com o presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo. Presidente, eu adoraria continuar a nossa conversa, mas a gente precisa encerrar. Obrigada por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou a viagem que faria esta semana para a China e Emirados Árabes Unidos.
Após visita médica no último sábado, o presidente foi aconselhado a cancelar a agenda para se recuperar melhor de uma pneumonia que está em fase inicial.
Hoje, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, despachou com o presidente Lula na residência oficial do Palácio da Alvorada e disse que a viagem será remarcada.
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi avaliado pela equipe médica nesta segunda-feira e está se recuperando bem. Lula foi diagnosticado com uma pneumonia viral na última quinta-feira e, por recomendação médica, cancelou a viagem que faria à China. Segundo Padilha, o presidente vai manter as agendas internas na residência oficial pelo menos até esta quarta-feira. Ele ressaltou que a viagem é de interesse dos dois países e, por isso, uma nova data está sendo providenciada.
Tem vários acordos entre os ministérios para serem assinados. Foram mantidas as atividades empresariais, o fórum realizado pela Apex, nossa agência de promoção do comércio exterior. Centenas de empresários estão na China. Parcerias de investimento com o Brasil devem ser firmadas, então está mantida a atividade empresarial e a definição de uma nova data da missão do presidente.
O ministro das Relações Institucionais afirmou ainda que esta semana será de esforço concentrado no Congresso para a votação de 13 medidas provisórias ainda do governo anterior. Alexandre Padilha, que é responsável pelas articulações com os parlamentares, lembrou que todas as mudanças já iniciadas pelo atual governo também precisarão passar pelo Congresso e disse estar confiante na aprovação delas.
Entre elas, na reestruturação do governo, tem ali medidas provisórias como o novo Bolsa Família, o novo Minha Casa Minha Vida, e acredito que tem assim compromisso tanto dos presidentes das duas casas, quanto das duas casas, deputados e senadores, com o conteúdo das medidas provisórias.
Ainda segundo o ministro das Relações Institucionais, o governo vê um ambiente positivo no Congresso para a discussão do novo arcabouço fiscal. São as novas regras que vão estabelecer os limites de gastos e investimentos do governo para garantir o equilíbrio entre receitas e despesas. Mas, segundo o ministro, ainda não há data definida para o envio do projeto ao Congresso Nacional. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O governo aposta na retomada de investimentos na infraestrutura do país.
E os resultados? Mais competitividade com uma malha de transportes diversificada.
O tema foi debatido hoje em um evento em São Paulo.
Investimentos em infraestrutura trazem aumento da eficiência e da competitividade do país e diminuição das desigualdades. Foi o que pontuou o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ele defendeu que as despesas do país devem ser tratadas de forma individual e aposta nas novas regras fiscais que estão sendo estruturadas pela equipe econômica do governo para a retomada dos investimentos no setor.
Nós estamos apoiando a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal para assegurar os recursos necessários para o desenvolvimento da infraestrutura. É fundamental que o Brasil garanta condição para o país voltar a investir.
Entre as prioridades da pasta, o ministro Renan Filho destacou a melhoria da malha ferroviária, a retomada de obras paradas e a ampliação de parcerias público-privadas para que sejam entregues os melhores serviços possíveis ao cidadão. Na área de portos e aeroportos, O ministro Márcio França defendeu a democratização do acesso a passagens aéreas e a intensificação do controle dos terminais concedidos à iniciativa privada. O ministro ressaltou ainda a importância estratégica de um porto público para o país, como é o Porto de Santos, e falou que esses espaços devem estar cada vez mais integrados às cidades.
Não tem nenhum sentido se ter os principais terminais do mundo aqui, super eficientes, e do lado, essa riqueza está sendo distribuída para onde? As pessoas que estão no contorno não vão ter acesso a esse desenvolvimento?
O ministro Márcio França também aposta no desenvolvimento de hidrovias e de recursos como a cabotagem, que é a navegação entre portos dentro do país. E mesmo com desafios na área de transporte e infraestrutura, o Brasil tem uma das matrizes de energia mais limpas do mundo. Continuar estimulando fontes renováveis e promover segurança energética aos brasileiros são alguns dos objetivos perseguidos pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele afirmou ser possível ampliar a capacidade nacional para chegar à autossuficiência na produção de gasolina.
E caminharmos a passos largos, aumentando a matriz dos biocombustíveis, melhorar a nossa matriz do óleo diesel.
Em relação ao preço dos combustíveis, o ministro de Minas e Energia defendeu uma política que seja justa e igualitária e que respeite o lucro de mercado das petroleiras, sem que os brasileiros sejam penalizados com valores superiores aos praticados pelo mercado internacional. Reportagem Natália Koslick.
Brasil contra fake.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de uma campanha do governo de combate à desinformação.
Vai ser possível checar se o conteúdo recebido é fake news antes de repassar adiante e até denunciar conteúdos falsos.
Pelas redes sociais, ministros do governo se manifestaram após o ataque a uma escola estadual de São Paulo na manhã de hoje.
Uma professora morreu, outras três professoras e um aluno ficaram feridos com golpes de faca.
O autor do ataque, um aluno da escola de 13 anos, foi apreendido.
O ministro da Educação, Camilo Santana, se solidarizou com as vítimas e colocou o ministério à disposição do governo do estado de São Paulo.
O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, também se solidarizou com as vítimas, familiares e amigos.
O ministro disse que o combate às violências passa por fomento de políticas nacionais de educação e direitos humanos.
A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, se manifestou dizendo que é preciso enfrentar a violência e o ódio nas escolas e fomentar uma cultura do diálogo e do respeito.
Qual o melhor lugar para abrir um negócio no país?
O Índice de Cidades Empreendedoras, elaborado pela ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, fez uma análise dos 101 municípios mais populosos do Brasil.
Este ano, um dos municípios que mais chamaram atenção foi Brasília, que saltou da posição 69 para o quarto lugar, com um bom lugar para empreender.
Entre os itens avaliados estão a melhoria no ambiente regulatório, simplificação e infraestrutura.
Carolina Pereira é formada em engenharia elétrica. Durante a pandemia, procurou emprego sem sucesso. Especializada em energia renovável, resolveu empreender. E em 2020, abriu uma empresa em Brasília de geração de energia solar. De lá para cá, a empresa cresceu tanto que, para dar conta das demandas, já emprega 15 pessoas.
E eu acho que foi um estalo que me deu muito grande de criar essa oportunidade para mim, para minha família, de deslanchar nesse mundão de engenharia que deu certo, que está dando certo.
Para ter sucesso no próprio empreendimento, como Carolina, é preciso também fazer pesquisas de mercado. Por exemplo, saber qual o perfil das cidades brasileiras para negócios. Um índice de cidades empreendedoras, formulado pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, tem sido desde 2014 uma ferramenta importante na orientação desse ambiente, como explica a presidente da Escola Nacional de Administração Pública, Betânia Lemos.
Esse índice ajuda o empreendedor a ter uma dimensão mais precisa, baseada em dados, do ambiente que ele vai encontrar para desenvolver seu negócio. E, por outro lado, é também muito importante para os prefeitos, para os municípios, porque sinaliza os pontos de melhoria que o prefeito pode fazer através das políticas públicas para que o ecossistema de empreendedorismo na sua cidade potencialize.
Segundo o Índice de Cidades Empreendedoras deste ano, lançado nesta segunda-feira, os primeiros locais do ranking são São Paulo, seguido de Florianópolis, Joinville e Brasília. Entre os itens avaliados estão ambiente regulatório e infraestrutura. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou que o empreendedorismo é fundamental para fortalecer as cidades brasileiras.
É lá que as coisas acontecem. Nós temos que fortalecer governo local, perto das pessoas, próximo da cidadania. E cidades empreendedoras. Esse é o grande desafio.
Para ter acesso ao Índice de Cidades Empreendedoras de 2023, é só acessar a página ice.enap.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Você compartilha todas as notícias que recebe via WhatsApp de amigos ou grupos dos quais faz parte?
Você acredita que tudo que é postado é verdade ou desconfia de algumas notícias e informações falsas?
Hoje em dia o termo fake news ou notícias falsas está cada vez mais usado, mas você sabe como identificar uma?
Para combater a desinformação e os impactos que ela traz, o governo lançou uma campanha, O Brasil Contra Fake.
Uma página na internet foi criada, onde vai ser possível checar se um conteúdo recebido é fake news antes de repassar adiante e até denunciar conteúdos falsos.
O governo federal lançou a campanha Brasil Contra Fake, com o objetivo de combater a desinformação disseminada nas redes sociais. Com o tema Quem espalha fake news espalha destruição, a campanha aborda o impacto do problema no dia a dia da população. A ideia é retratar os mais variados perfis de pessoas para mostrar que estamos todos do mesmo lado e qualquer um pode se tornar vítima de uma notícia falsa. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, destaca a importância da campanha.
O Brasil Contra o Fake é uma ferramenta importante que nós estamos oferecendo para combater a desinformação no nosso país. Hoje a questão dos fake news virou um fenômeno mundial, uma forma de fazer política, que ela é baseada na desinformação. Nós temos um canal e lá você vai ter a resposta a todas as principais desinformações que são postadas.
Na página gov.br/Brasil Contra Fake, será possível checar se um conteúdo recebido é fake news antes de repassar adiante. No site Brasil Contra Fake também está disponível uma consulta, um passo a passo para denunciar nas próprias redes sociais os conteúdos de desinformação. De Brasília, Voltaire Santos.
O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em Rio Branco, no Acre, devido aos estragos causados pelas chuvas.
Além da capital acreana, as cidades de Epitaciolândia, Assis Brasil e Brasileia também foram atingidas por enxurradas e enchentes de rios e igarapés.
O nível do rio Acre subiu mais de 7 metros, atingindo mais de 33 mil pessoas e deixando centenas de famílias desabrigadas ou desalojadas.
Ontem, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdeir Góes, e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, sobrevoaram Rio Branco.
Técnicos da Defesa Civil Nacional já estão no estado auxiliando prefeitos de outras cidades a solicitarem o reconhecimento da situação de emergência.
E também apoiando na elaboração de planos de assistência e ajuda humanitária. Foi o que explicou o ministro Valdeir Góes.
Já colocamos técnicos do grupo de apoio ao desastre aqui para a parte do planejamento, porque muita empregabilidade por parte dos municípios, do governo do estado, da sociedade civil, de todos que compõem defesa civil, já tem empregabilidade grande numa hora dessa. No entanto, é necessário que pessoas trabalhem no planejamento, desde o decreto da situação de emergência, os planos de trabalho para ajuda humanitária, e nós temos isso como uma métrica no governo federal.
Depois de Rio Branco, os ministros visitaram Manaus, no Amazonas, também afetada por fortes chuvas.
Na sexta, o governo já havia liberado R$ 980 mil para ações de assistência à população afetada.
O recurso será utilizado para a compra de cestas de alimentos, kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, colchões, redes, refeições para as equipes de trabalho, além da locação de 4 veículos e combustível para a entrega dos materiais.
A Defesa Civil registrou mais de 135 ocorrências em Manaus após as chuvas de sábado.
Foram 62 alagamentos, 25 desabamentos e 22 deslizamentos.
Foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida a lei do Rio de Janeiro que obrigava concessionárias a notificar vistoria em medidores residenciais.
Para o STJ, a pena por ameaça pode ser aumentada quando o ex-marido intimida a vítima.
Justiça determina bloqueio de recursos estaduais e municipais para a realização de cirurgia em idoso.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria, a STF declara a inconstitucionalidade de lei que obrigava concessionárias de energia elétrica do Rio de Janeiro a avisar sobre vistoria em medidores residenciais.
A norma estadual invadiu competência privativa da União para legislar sobre fornecimento de energia elétrica. Neto Costa.
Na sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado pela ABRADI, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. No voto que prevaleceu no colegiado, o ministro Gilmar Mendes explicou que a Lei Estadual 4.724, de 2006, invadiu a competência da União para explorar serviços e instalações de energia elétrica e legislar sobre o regime jurídico das autorizadas, concessionárias e permissionárias desse serviço público. Ele ressaltou que também cabe à União legislar sobre os direitos do usuário, a política tarifária e a obrigação de manutenção da qualidade adequada do serviço.
Homem tem pena aumentada por tentar intimidar ex-esposa a desistir de pedir na justiça o divórcio e a pensão alimentícia para os filhos.
O STJ manteve a decisão da Justiça de Goiás. Fátima Uchoa.
O homem, já separado há um ano, teria ameaçado matar a ex-mulher. O Tribunal de Justiça de Goiás manteve a sentença que o condenou por ameaça à pena de 2 meses e 10 dias de detenção, sendo o dobro do mínimo legal, porque foi avaliada negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime. A quinta turma do STJ denegou habeas corpus. Para o relator ministro Ribeiro Dantas, tal elemento é concreto, podendo ser sopesado como circunstância judicial desfavorável, na medida em que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, motivada pelo anseio de enfraquecimento e de desrespeito aos direitos conferidos à mulher pela Lei Maria da Penha.
Quinta turma do TST reconhece validade de norma coletiva que afastava a inclusão de 10 minutos antes e depois de jornada.
A decisão foi unânime. Samanta Flor.
Na ação trabalhista, um coordenador de corte de uma indústria de calçados em Parobé, no Rio Grande do Sul, disse que os períodos de até 10 minutos antes e depois da jornada não eram pagos pela empresa, com a justificativa de que a norma coletiva autorizava sua desconsideração. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela quinta turma. Segundo o colegiado, é plenamente válido o estabelecimento do limite de tolerância dos minutos que antecedem e que sucedem a jornada de trabalho, para além dos 5 minutos estabelecidos na CLT, quando previsto em norma coletiva.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve condenação aplicada aos donos de uma empresa de pescados pelo descumprimento de normas sanitárias.
Eles vão ter que pagar R$30 mil por danos morais coletivos.
A denúncia teve por base a prática da empresa de vender alimentos que poderiam causar riscos à saúde humana.
Entre as irregularidades detectadas estão peixes e carnes bovinas sem procedência, produtos com selo de inspeção falsificado, tábuas de corte sem higienização e uma grande quantidade de urubus no local.
Justiça determina bloqueio de R$ 14.615 do município de Parnamirim e do estado do Rio Grande do Norte para a realização de cirurgia em idoso de 77 anos.
O paciente precisa passar por cirurgia na próstata. Marcelo Della Líbera.
De acordo com o processo, o idoso de 77 anos precisou acionar a justiça para conseguir fazer uma cirurgia. Após o procedimento, ele começou a apresentar quadro de retenção urinária e precisou fazer uso permanente de sonda para conseguir fazer as necessidades fisiológicas. Agora ele precisa passar por um novo procedimento porque a continuidade do uso de sonda pode comprometer o canal da uretra e causar infecções urinárias complicadas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores lamentam caso de violência em escola da capital paulista que gerou morte de professora. Comissão de Direitos Humanos inicia debate sobre a fome no país. Senado pode votar nesta semana a proposta que trata da universalização dos serviços de telecomunicações às pessoas com deficiência. Boa noite. Depois de respeitar um minuto de silêncio por causa da morte da professora Elizabeth Tenreiro, esfaqueada por um estudante de 13 anos na manhã desta segunda-feira em uma escola pública da capital paulista, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, afirmou que a violência no ambiente escolar tem várias origens, o que exige atenção em diversas áreas. Além de investimento em infraestrutura para aumentar a segurança nesses espaços, o senador defendeu que haja um destacamento da polícia específico para cuidar das escolas. Marcos Pontes ainda sugeriu uma relação mais próxima entre pais e filhos. Isso, segundo ele, ajudaria a evitar casos como o ocorrido na escola em São Paulo.
Às vezes é um problema de depressão, às vezes são outros problemas que estão ali embaixo, que na correria do dia a dia, todas as coisas parecem mais importantes do que conversar com os filhos. E é importante conversar com os filhos, é importante você ter esse feeling, né, de como que é. O meu filho não é assim, de repente ele começou a mudar, por quê?
Outras 5 pessoas ficaram feridas no episódio. Ao também lamentar o ocorrido, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, defendeu que o Congresso Nacional aprove projetos para garantir a segurança nas escolas. Ele ainda sugeriu que os senadores debatam o aumento da violência em audiências públicas e seminários para tentar encontrar respostas para questionamentos que surgem.
A intolerância tomou conta de todos nós? Nós, brasileiros, estamos nos tornando reféns definitivos do ódio? Desaprendemos de lidar civilizadamente com as frustrações? Somos incapazes, os adultos, de dar bons exemplos aos jovens, adolescentes e crianças? Estariam os jovens, adolescentes e crianças com dificuldades para assimilar bons ensinamentos?
A Comissão de Direitos Humanos iniciou nesta segunda-feira o ciclo de debates sobre a fome no Brasil. Mais de 33 milhões de brasileiros vivem alguma insegurança alimentar e os especialistas defendem medidas integradas para resolver o problema. A reportagem é de Ara Farias Borges.
Na primeira audiência do ciclo de debates sobre a fome no Brasil, na Comissão de Direitos Humanos, a representante do Ministério da Saúde, Maria del Carmen Molina, defendeu revisar pesquisas e monitorar a condição nutricional dos brasileiros.
Tivemos realmente uma perda, né, de informação qualificada, não só na questão da fome, da insegurança alimentar, também de outros agravos tão importantes como violência e, se for pensar, que a fome é também uma violência contra a pessoa humana.
Para o consultor legislativo Henrique Salles Pinto, o Bolsa Família é importante para resolver o problema da fome e da pobreza em longo prazo. Já o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a atuação do Executivo e Legislativo para combater a fome no Brasil.
Iniciamos hoje a primeira audiência pública do ciclo de debate A Fome do Brasil, para que a gente avance nesse sentido, uma colaboração, para que o governo, naturalmente, que já está trabalhando nesse tema, já tem programas, mas nós queremos aqui no Senado nos colocar como voluntários para ajudar.
O plenário do Senado pode votar nesta semana o projeto que institui a campanha Janeiro Branco, dedicada à promoção da saúde mental. Também está na pauta a proposta que trata da universalização dos serviços de telecomunicações às pessoas com deficiência e que estabelece regras para combater a adulteração de chassis de reboques. Repórter Rodrigo Rezende.
O plenário do Senado pode votar nesta semana um projeto que cria a Semana de Educação Olímpica nas escolas e um outro que obriga serviços de telecomunicações e de recebimento de denúncias a se adaptarem para receberem chamadas de pessoas com deficiência. A proposta faz justiça a essa parcela da população, como ressalta Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
Os serviços públicos de emergência e os recebimentos de denúncias de toda a natureza mantidos pelo poder público e pela iniciativa privada deverão oferecer, mediante quaisquer tecnologias, terminais de acesso, aplicações de internet e plataformas digitais, atendimento prioritário e especializado a pessoas com deficiência.
Também está na pauta uma proposta que torna crime a adulteração de chassis de reboques. Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi relatado por Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro.
Estamos falando de situações interligadas, pois o agente que altera sinal identificador de carros também muitas vezes o faz em reboques e semi-reboques.
Os senadores podem votar ainda a criação do Dia Nacional de Conscientização sobre a Distrofia Muscular de Duchenne e uma proposta que declara as festas juninas como manifestação da cultura nacional. Outro projeto em pauta oficializa a campanha Janeiro Branco de Cuidado à Saúde Mental. O tema é urgente, como destaca o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba.
Nos últimos anos, as doenças mentais tiveram um aumento considerável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo.
Também está na pauta desta semana o projeto que concede ao ex-piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, o título de patrono do esporte brasileiro.
Os senadores devem votar também nesta semana o projeto que amplia as atividades complementares nas escolas públicas consideradas despesas de manutenção de ensino. A lista inclui apresentações de teatro, feiras de ciências, torneios esportivos e visitas a museus. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Pela Constituição, deverão ser aplicados todo ano em despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino pelo menos 25% da receita resultante de impostos de estados e municípios. Pela proposta, vão receber o dinheiro, exposições e feiras de literatura, de ciência e de matemática. A autora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, defende que a mudança na lei é fundamental, já que órgãos de controle externo vêm questionando esse tipo de gasto nas escolas. Para Dorinha, a medida também vai contribuir para ampliar a oferta do ensino em tempo integral para os alunos da educação pública básica.
Ampliou ainda mais a desigualdade entre escolas privadas e escolas públicas. E não basta nós assumirmos para o Brasil que as escolas foram reabertas e as aulas estão funcionando normalmente. O Brasil precisa priorizar a educação, e não é no discurso político ou de campanha, mas assumir um compromisso de pactuação para ampliação do tempo integral e de reorganização das escolas.
Uma mudança feita no Senado também inclui entre as despesas a verba utilizada para financiar a formação continuada dos professores, além de atividades como apresentações teatrais, torneios esportivos e visitas a museus.
E as diversas comissões do Senado também terão uma extensa pauta nesta semana. A de Assuntos Econômicos vai debater o erro bilionário em balanço das lojas americanas e a de Constituição e Justiça pode votar novas restrições para agressores domésticos. A Comissão de Segurança Pública debate enquadramento como terrorismo para ações de organizações criminosas e de Assuntos Sociais pode votar férias coincidentes com descanso escolar para quem tem filhos com deficiência. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos debate nesta terça-feira a crise nas lojas americanas, após a descoberta de um erro de 20 bilhões de reais no balanço da empresa. A de Educação, Cultura e Esporte recebe a ministra do Esporte, Ana Moser, para conhecer os planos dela para a pasta. Ainda na terça, a Comissão de Segurança Pública tem na pauta projeto que enquadra atos de organizações criminosas, como o PCC, como terrorismo. Na quarta-feira, a de infraestrutura debate a extinção da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Já a Comissão de Assuntos Sociais pode votar garantia de férias coincidentes com o período de descanso escolar para quem tem filho com deficiência. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, onde foi elogiada pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará.
Vai realmente propiciar momentos importantes para as pessoas que têm filhos, né, com necessidades especiais, com deficiência. Às vezes é uma coisa tão clara, né, e não estava ainda previsto.
Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar mais restrições para agressores de mulheres e crianças. Na quinta, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária recebe o ministro da Pesca e Agricultura e a de Meio Ambiente discute as conclusões de um grupo de trabalho do colegiado sobre energia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova novas obrigações para municípios conterem construções em área de risco.
Deputados divergem sobre criação de CPMI para investigar atos do dia 8 de janeiro.
Câmara analisa a proposta que adia a entrada em vigor da nova lei de licitações.
Boa noite. Projeto em tramitação na Câmara adia a entrada em vigor da nova lei de licitações para que os municípios tenham mais tempo de se adequarem às novas regras. A repórter Maria Neves ouviu o autor da proposta.
Com a justificativa de dar mais tempo aos gestores públicos para se adaptarem às novas regras, o deputado Alberto Mourão, do MDB de São Paulo, apresentou proposta para adiar a entrada em vigor da nova lei de licitações. Sancionada em 2021, a lei modifica todo o processo de compras e contratação de serviços pela administração pública nas esferas federal, estadual e municipal. Se nada for alterado, a lei entra em vigor em 1º de abril. Devido à complexidade das mudanças, a norma substitui 3 leis anteriores, os legisladores já deram aos gestores públicos 2 anos para se adaptarem. No entanto, Alberto Mourão argumenta que a lei foi sancionada durante a pandemia de Covid-19. Nesse período, os governantes não podiam aumentar os gastos, o que impedia novas contratações de pessoal, por exemplo. Uma das exigências da nova lei é exatamente que os processos licitatórios sejam conduzidos unicamente por servidores ou empregados dos quadros permanentes da administração pública. Mourão ressalta que muitos municípios, principalmente os menores, não contam com estrutura de pessoal efetivo suficiente.
A legislação previa também que eles tinham que reestruturar toda a máquina administrativa com funcionários efetivos, que é legítimo, altamente treinados e preparados para executar essa nova lei. Só que uma parte dos municípios pequenos não tem tempo técnico suficiente contratado, e as cidades quase que zero, né? Também impedido pela própria lei de contratar os funcionários, aumentar o gasto com o pessoal pela legislação que norteou a questão da pandemia.
Na opinião do deputado, além de adiar a entrada em vigor da nova lei de licitações, é necessário que os órgãos de controle orientem os operadores de contratos sobre as normas legais e não se limitem a puni-los em caso de eventuais desvios. Segundo Mourão, que foi prefeito de Praia Grande em São Paulo por 2 mandatos, há risco, inclusive, de um apagão nos serviços públicos devido ao medo dos gestores de cometer erros e responder a processos administrativos nos tribunais de contas.
Acho que a gente não pode ter os chicotes. Os órgãos de controle não são feitos para pegar alguém, são feitos também para orientar alguém. Quanto mais nós orientarmos, mais segurança jurídica. E quanto mais nós orientarmos, mais direito teremos de cobrar.
No período entre a sanção da nova lei em 2021 e a entrada em vigor no dia 1º de abril, os gestores públicos poderiam optar por seguir as regras recém-criadas ou adotar os métodos previstos nas leis anteriores. O Tribunal de Contas da União já decidiu que processos de licitação e de contratação direta, realizados até este mês em que se optou pela legislação antiga, podem continuar obedecendo a essas regras. Para isso, o edital tem de ser publicado até dezembro de 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Política.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, volta a cobrar a instalação de uma CPI mista para investigar os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Ele afirma que é preciso punir os criminosos, mas também inocentar as pessoas que, segundo ele, estão presas injustamente.
Zé Trovão acrescenta que os políticos de direita vão continuar defendendo os valores da família brasileira e combatendo o que ele chama de mentiras e falácias propagadas pela esquerda.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, questiona a incoerência do PT por ligar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro aos atos do dia 8 de janeiro e, ao mesmo tempo, atuar contra a criação de uma CPI mista para investigar o que de fato aconteceu naquele dia.
Eduardo Bolsonaro cobra a instalação do colegiado, lembrando que o Supremo Tribunal Federal determinou a abertura da CPI da Covid na gestão anterior porque era um direito da minoria.
Por outro lado, Valmir Assunção, do PT da Bahia, acredita que a criação de uma CPMI sobre 8 de janeiro é perda de tempo porque a Polícia Federal e a Justiça já estão investigando e punindo os responsáveis.
Para Valmir Assunção, é incompreensível que parlamentares que incentivaram a ruptura democrática exijam a instalação de uma CPMI. Ele entende que o principal trabalho do parlamento agora é resolver os problemas do Brasil e promover o bem-estar social.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, acusa o governo Lula de tentar comprar a retirada de assinaturas dos deputados para a instalação da CPMI de 8 de janeiro em troca da liberação de emendas. De acordo com a congressista, os valores chegariam a 60 milhões de reais.
Na avaliação de Bia Kicis, a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito vai trazer a verdade à tona e apontar o envolvimento de militantes da esquerda na invasão dos prédios públicos.
Já a Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, critica a postura de parlamentares da oposição que cobram a abertura de uma CPMI para investigar os atos de vandalismo.
Para Benedita da Silva, todos os que acompanharam as cenas de destruição dos prédios públicos sabem quem são os responsáveis pelos crimes. A parlamentar avalia que o governo Lula tem sido transparente em relação às investigações sobre o ocorrido.
Mas Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acusa o governo Lula de pressionar parlamentares favoráveis à CPMI do dia 8 de janeiro com ameaças e suborno para que retirem suas assinaturas do requerimento de abertura da comissão. Ele afirma, no entanto, que já há um número suficiente para que o colegiado seja criado.
Carlos Jordi entende que é preciso esclarecer os fatos para punir os criminosos que vandalizaram o patrimônio público, mas também libertar as pessoas que foram presas injustamente e que estavam apenas se manifestando de forma pacífica.
Outro deputado que acusa o governo Lula de ameaçar parlamentares para que retirem suas assinaturas do pedido de criação da CPMI do dia 8 de janeiro é Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul. Segundo ele, depois de oferecer dinheiro, o governo passou a negociar cargos.
Maurício Marcon afirma que os recursos farão falta em áreas essenciais, como saúde e educação. Ao defender a instalação do colegiado, ele entende que a investigação vai dar mais transparência ao que realmente aconteceu naquele dia.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, também acusa o governo federal de chantagear deputados federais para obrigá-los a retirar suas assinaturas do requerimento que pede a criação da CPMI do dia 8 de janeiro.
Para Bibo Nunes, a atitude opressora só comprova a incompetência e a decadência política do governo Lula.
Marcon, do PT gaúcho, rechaça a acusação de que o governo federal esteja negociando a retirada de assinaturas da CPMI do dia 8 de janeiro. Ele informa que mais de 30 deputados do PL foram ao Palácio do Planalto oferecer apoio a Lula.
Marcon afirma que, diferente do governo anterior, a atual gestão respeita os parlamentares e os prefeitos. O deputado desafia a oposição a demonstrar sua preocupação com o que realmente importa na vida da população e discutir projetos para o crescimento do país.
Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, afirma que, apesar dos esforços contrários do governo federal, será inevitável a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro.
Ottoni de Paula avalia que o presidente Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, tinham condições de conter a depredação do patrimônio público. Para ele, a CPI deve investigar se houve prevaricação.
Por outro lado, Alfredinho, do PT de São Paulo, argumenta que não é preciso instalar a CPMI, porque os vândalos fizeram questão de se identificar como bolsonaristas.
Alfredinho ainda rebate as críticas ao presidente Lula. O congressista afirma que as falas refletem o despreparo dos apoiadores de Jair Bolsonaro, que deixou, segundo ele, apenas a fome e as mortes por Covid como marcas de seu governo.
Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, reforça o pedido de criação de uma CPI mista para investigar os responsáveis pelos atos de vandalismo e possíveis abusos cometidos contra os cidadãos detidos em virtude dos acontecimentos.
Osmar Terra se mostra surpreso com o esforço do governo federal em impedir a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito e o acesso às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto.
Por sua vez, Luiz Couto, do PT da Paraíba, registra que os parlamentares que estão exigindo tratamento digno para as pessoas presas pelos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro são os mesmos que sempre criticaram o respeito aos direitos humanos.
Para Luiz Couto, as investigações que vêm sendo feitas pela polícia devem continuar para que todos os envolvidos, incluindo aqueles que financiaram os atos criminosos, tenham uma punição rigorosa.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, questiona por que a base aliada do governo Lula não apoia a abertura de uma CPI mista para investigar os atos de vandalismo. Ele entende que a iniciativa é necessária para encontrar os responsáveis pelas depredações.
Cabo Gilberto Silva ainda critica parte da imprensa brasileira. O deputado afirma que, ao evitar críticas à atual gestão federal, os meios de comunicação demonstram não ter compromisso com a verdade.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, protesta contra a posição do governo Lula à instalação de uma CPI mista do dia 8 de janeiro. O parlamentar reafirma que pessoas inocentes foram detidas, acusadas de vandalismo.
Nicolas Ferreira pede que o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, demonstre compaixão e promova o esclarecimento dos casos, instalando a Comissão Parlamentar de Inquérito.
Já Zé Neto, do PT da Bahia, acusa oposicionistas de usarem argumentos falsos na defesa de suas posições, deixando a verdade de lado. Ele classifica como risível e trágica a acusação de que a esquerda teria fabricado os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro na esplanada dos ministérios.
Zé Neto repudia o comportamento de parlamentares que propagam inverdades, afirmando que tal atitude pode levar a consequências negativas no futuro. De acordo com o deputado, é preciso focar nos interesses coletivos e no desenvolvimento do país.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, está indignado com a demora na instalação de uma CPI mista sobre os atos de 8 de janeiro. De acordo com o deputado, é inaceitável que as denúncias contra os manifestantes ignorem as condutas individuais.
Segundo Marcel Van Hatten, as denúncias apresentadas têm redações idênticas, o que pode ser considerado um abuso. O deputado ressalta que qualquer pessoa tem o direito de saber exatamente qual é o fato que está sendo imputado a ela e qual a classificação jurídica disso.
Já Tadeu Venério, do PT do Paraná, avalia que o esforço da oposição para criar uma CPI dos atos de vandalismo faz parte de uma tentativa de desviar o foco da sociedade em relação à notícia de que integrantes do governo Bolsonaro tentaram contrabandear joias no valor de 16 milhões e 500 mil reais.
Tadeu Venério questiona por que Michele e Jair Bolsonaro não pagaram os impostos devidos sobre as joias trazidas da Arábia Saudita e o motivo de terem tentado retirá-las sem que fossem incorporadas ao patrimônio público.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, informa que apresentou pedido de impeachment contra o presidente Lula. Na visão do parlamentar, Lula vem tentando impedir o livre exercício do poder legislativo ao oferecer vantagens para quem não apoiar a CPI mista de 8 de janeiro.
Coronel Crisóstomo argumenta que a influência de um presidente da República sobre a decisão democrática do Congresso caracteriza crime de responsabilidade. Para ele, o prosseguimento do processo de impeachment demonstra respeito ao ordenamento jurídico.
Por outro lado, João Daniel, do PT de Sergipe, afirma que não há necessidade de instalar uma CPI mista de 8 de janeiro, porque os próprios criminosos filmaram suas ações e apresentaram provas suficientes de culpa.
João Daniel espera que a justiça mantenha na prisão não só quem cometeu os atos de depredação, mas também puna quem financiou o crime.
De acordo com o tenente-coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu a fazer a leitura do requerimento de abertura da CPMI dos atos de 8 de janeiro na próxima sessão do Congresso Nacional.
Tenente-coronel Zuco afirma que o Brasil merece respeito, transparência e a verdade sobre tudo o que aconteceu na invasão e destruição das sedes dos três poderes em Brasília.
Mas Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, critica deputados da oposição que querem a instalação da CPI mista. Segundo ele, tudo não passa de um blefe para desviar o foco das denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no episódio das joias vindas da Arábia Saudita.
Na opinião de Lindbergh Farias, é preciso criar uma CPI para apurar os responsáveis pela tentativa de entrar no país sem que as joias, avaliadas em mais de 16 milhões de reais, passassem pela Receita Federal. Ele classifica o episódio como roubo e reafirma que as joias apreendidas são patrimônio da União.
Segurança Pública.
General Girão, do PL, cobra o envio de mais equipes da Força Nacional e a intervenção federal no Rio Grande do Norte. O deputado relata a situação de caos instalada no estado, com prédios públicos atacados e ônibus incendiados.
General Girão também cobra do ministro da Justiça que, assim como teria feito na favela da Maré, no Rio de Janeiro, se dispõe a conversar com quem tem promovido os ataques no Rio Grande do Norte. O deputado é categórico ao afirmar que a situação exige uma ação firme do governo federal para proteger os cidadãos potiguares.
Sargento Gonçalves, do PL, pede o afastamento da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, por omissão e prevaricação. Ele argumenta que o Sindicato dos Policiais Penais do Estado alertou o governo potiguar sobre a possibilidade real dos ataques terroristas diversas vezes.
De acordo com o Sargento Gonçalves, o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Araújo, também havia dito que tinha informações prévias sobre os ataques.
Votação.
A Câmara aprovou o projeto que obriga os municípios a elaborarem um plano anual para conter construções em área de risco. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Os recentes casos de desastres e mortes causados pelas chuvas em vários estados fizeram com que a Câmara dos Deputados aprovasse projeto que obriga os municípios a elaborarem todos os anos programa de contenção de construções irregulares em áreas de risco. Também devem fazer parte desse plano a definição de alternativas seguras para essa população e o cálculo dos investimentos para combater enchentes e prevenir desastres. O projeto foi apresentado pelo deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, e altera a lei que trata dos repasses do governo federal para estados e municípios adotarem ações para prevenir esse tipo de ocorrência. Hoje, os planos municipais para casos de desastres já exigem a definição de sistemas de alerta para a população, exercícios simulados com a participação dos moradores das áreas de risco e outras previsões, como planejamento de atendimento emergencial. O relator do projeto no plenário, o deputado Josenildo, do PDT do Amapá, destacou a importância da proposta.
Os municípios deverão apresentar o plano de contingência, contendo descrição dos investimentos em infraestrutura hídrica, combatendo as enchentes e a prevenção, e plano de contenção de construções irregulares em áreas de risco, com definição de alternativas habitacionais seguras. São dois essenciais pontos para tratar as causas dos problemas decorrentes das enxurradas.
Ao justificar o projeto, o deputado André Figueiredo disse que o objetivo é direcionar as ações dos municípios para a prevenção de desastres em áreas de risco. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, cobrou ainda a adoção de uma política de habitação popular que leve em conta moradias em locais seguros.
Vocês acham que as famílias querem morar em beira de córrego, beira de rio, lugares onde tem a sua vida em perigo o tempo todo, como aconteceu aqui no estado de São Paulo, no meu estado, na região do litoral? Não, senhoras e senhores. É porque as pessoas, infelizmente, não têm, muitas vezes, um programa pensado de uma habitação popular, como foi, por exemplo, Minha Casa e Minha Vida, que tirou muitas famílias da área de risco.
O projeto que obriga os municípios a elaborarem todos os anos programa de contenção de construções irregulares em áreas de risco seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promove na próxima terça-feira, dia 28, audiência pública para debater a crise humanitária nas terras Yanomami. O evento terá a participação de representantes dos povos indígenas, autoridades do governo e membros do TCU. O objetivo é discutir os diversos aspectos da crise gerada pela falta de assistência sanitária a essa população e sugerir ações que podem ser adotadas para prevenir e proteger o território Yanomami e seus habitantes. A audiência é direcionada a representantes e servidores de instituições que tratam de política indigenista, sociedade civil organizada e a qualquer pessoa que se interesse pelo tema. O debate será presencial, na sede do TCU em Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.